Uma boa tarde, então, aos queridos amigos, para mais um dia da nossa imersão de estudos. Alma, ilustrações filosóficas, este é o tema que estamos trabalhando. Hoje, nós veremos, vou começar apresentando filmes, tá bem? Vamos começar pelo filme. O filme que nós veremos hoje não era o filme original, que é belíssimo, mas fica guardado para uma próxima ocasião. É uma homenagem que nós vamos ver, esse filme que vocês verão agora. Foi feito há 8 anos apenas, pelo Ettore Scola, quem esteve naquela semana de estudos que fizemos em Ponta das Canas, em Florianópolis. Lembra que trabalhamos um filme do Ettore Scola, O Baile, um filme lindíssimo que os participantes apreciaram muito. O Ettore Scola era um amigo muito próximo do Federico Fellini, muito próximo, amava esse amigo muito mesmo, e resolveu fazer uma das mais lindas, na minha opinião a mais linda, homenagem ao Federico Fellini, amigo dele. O Fellini faleceu em 93, né? ele é da década de 20, nasceu logo no início dos anos 20, em Rimini. Ele tem uma história muito interessante, o Fellini, né? E ali nas costas do Mar Adriático, Rimini, é uma cidadezinha que hoje deve ter 150 mil pessoas, não deve passar disso, em torno disso. Uma cidadezinha nas costas do Mar Adriático. Para vocês terem uma ideia de localização no mapa, é logo abaixo de Veneza. Não bem logo abaixo, né, mas abaixo de Veneza, fica na altura de Florença. Estivemos lá na jornada de estudos, né, lembram? Nós estávamos naquela praia, em Viareggio, praia linda, e atravessamos toda a Toscana, né? Passamos por Florença. Pois então, se seguíssemos reto Florença, chegaríamos a Rimini, uma cidadezinha nas costas do Mar Adriático. E do outro lado, já tem a Eslovênia. Se atravessar em linha reta, já chega a Eslovênia. Um pouquinho mais abaixo, Croácia, depois Montenegro, do outro lado. E ali, naquela região, a mística, a lenda, sem falar nas escavações que há por ali, belíssimas escavações arqueológicas. E o Federico, desde criança, tinha uma imaginação muito fértil, muito, muito fértil, muito... Ele teve, com o advento do fascismo, era obrigatório naquela época a juventude atender o exercício cívico do exército. Então ele foi chamado, ele e o irmão dele tiveram que servir durante o fascismo, um período, né, as tropas de Mussolini, mas logo ele já inventou desculpas e inventou muitas coisas com a mente inventiva dele e se desfez disso e foi para trabalhar num jornal na época chamado Marco Aurélio. Era uma revista. E lá ele tinha 19 para 20 anos. Quem é que ele conhece? Ettore Scola. E se tornam amigos para toda a vida. E o Ettore Scola tinha um amor muito... Ele ria muito com o Federico Fellini. Ele achava o Fellini engraçado. O Fellini, a esposa do Fellini, diz, olha, a gente nunca... Aliás, a esposa do Fellini era uma das atrizes que, muito conhecidas, né? Ela era formada em filosofia. Giulietta era o nome dela. Ela era formada em filosofia e ela gostava muito de artes. A mãe dela era maestrina ela vinha de um lar com sólida tradição cultural. Ela era uma atriz considerável, mas o grande papel, o papel que vai colocá-la em evidência no mundo inteiro, ela faz é com o próprio marido como diretor, Federico Fellini. Eles se casam e tem 22 anos. Era muito garoto quando eles casam e ficam juntos para a vida inteira. Morreram no mesmo ano, 1993. E o Fellini, então, quando ele chega lá nessa revista, ele é um excelente caricaturista. Ele faz charges belíssimas, engraçadíssimas, e no início. Depois ele se torna roteirista. Mais tarde ele começa a produzir, fazer filmes. Ele tem a oportunidade como roteirista. Logo ele vai ter a chance dele como cineasta. E aí o resto da história vocês conhecem, né? Um dos maiores cineastas que o mundo já viu, realmente uma lenda dentro do cinema, Federico Fellini. O que que o Ettore Scola fez? Há cerca de 8 anos, chamou os familiares dele que conheciam Fellini e fizeram um roteiro contando parte dessa trajetória. E esse filme, ele tem tantas peculiaridades que nós tomaríamos horas falando. Eu vou resumir. Primeiro que ele é filmado todinho na Cinecittà, né, onde o Fellini filmava, exatamente no mesmo pavilhão, número 5, lá na cidade cenográfica, que fica a 10 quilômetros de Roma. Hoje já praticamente dentro de Roma. E lá o Fellini fez os filmes dele, os filmes como é La Nave Va, que é todo feito no mar, foi feito ali dentro de um pavilhão, tipo um ginásio. Vocês verão em seguida é mostrado por fora, por dentro. E o Ettore Scola faz uma homenagem tão linda para o amigo. O final é tocante, o final realmente é de pegar um lenço e enxugar as lágrimas. As últimas cenas que o Ettore Scola faz são dois cineastas maravilhosos. E ele nos leva para dentro do mundo do Federico Fellini. Lembre-se, Fellini era um homem que tinha muita dificuldade em separar aquilo que ele imaginava daquilo que nós convencionamos como realidade. Né? Ele não tinha, isso para ele não, aliás, não era um problema para ele. Né? Ninguém nunca lhe disse que isso seria um problema. Ele brincava com isso, ele ria disso, transformava isso em filmes. Ele vivenciava os filmes dele. Num dos filmes que eu trabalhei com alguns dos senhores, numa dessas imersões, que foi Amarcord, uma das obras maravilhosas do Fellini, o menino que faz um dos papéis principais, o Fellini estava trabalhando, pediu uma pizza. Quando chega o entregador de pizza, ele olha para o menino e diz: "Você sabe, já trabalhou em teatro, cinema?" E o garoto fica assustado. Diz: "Não, nunca." "Se não quer tentar?" E o garoto então se torna um dos personagens principais do filme Amarcord. Fellini era assim, ele era aberto à vida, né? E a vida para ele não era quebrada ao meio, no qual eu tenho isso que os homens definiram como realidade social e urbana, e todo o resto estava à margem, em algum lugar escuro que eu não tenho acesso, ou deslocado. E não, ele não tinha nada disso. Né? E ele brincava com isso. Ele mesmo dizia que às vezes ele não sabe se o que ele estava contando era mesmo o que tinha acontecido ou se ele misturou tudo. E o Ettore Scola, claro que aproveita isso no que nós veremos a seguir. Inclusive, ele usa vários desenhos do Fellini e ele chamou desenhistas para também fazerem esses desenhos. E coloca o próprio personagem do Fellini ali dentro. Como algumas das citações que ele faz ali exige que você já tenha visto alguns dos trabalhos do Fellini, nessas horas eu vou parar e vou pontuar para vocês, tá bem? Vamos dizer: olha, ali tem uma peculiaridade interessante. Vários atores que trabalharam com o Fellini, como Marcello Mastroianni. O Fellini amava o Marcello Mastroianni. Simplesmente tinha o maior carinho, era um filho para ele, esse ator. E ele aparece, Anita Ekberg. Lembram da cena do Chafariz imortalizada? E vários, Roberto Benigni, outro ator que era muito próximo dele, aparecem. Vocês verão toda a reconstrução de Fellini nessa obra memorável do Ettore Scola. Onde quer que esteja o Fellini, eu acho que ele viu essas cenas chorando, soluçando em várias partes, pelo que o amigo fez, uma homenagem amorosa, fraterna, lindíssima, lindíssima. Bem, e para conversar com isso, nós temos a Sociedade de Consumo, do filósofo francês Jean Baudrillard. Um livro denso, no próprio prefácio, o filósofo que o prefacia diz, olha, é uma literatura difícil, é uma literatura densa e exigente. E, de fato, não é um dos livros que o Jean Baudrillard ele coloca com facilidades. A impressão que ele passa nessa obra é uma urgência de comunicar. Ele precisava escrever o livro A Sociedade do Consumo. O livro é realmente muito... Quem achou ontem o Bauman muito contundente, hoje vai achar muito mais, talvez. E, amenizando e equilibrando a balança das coisas, o nosso querido poeta, Manuel Bandeira, uma obra de 400 páginas da Global Editora. Que livro mais lindo, que livro mais lindo. Que o Manuel Bandeira diz, olha, essa aqui é minha 7ª antologia, ele diz. E aí recomenda essa. Ele diz, essa aqui é mais completa, porque traz inclusive poemas que ele traduziu. Vários poemas lindos que ele traduziu. O Manuel Bandeira tinha problemas de saúde muito graves. Ele nasceu em Recife. E ele, o Manuel Bandeira nasceu em Recife em 1800 e tanto, lá no outro século ainda, né? E viveu mais de 80 anos. E muito cedo, ele era um menino, devia ter o quê, uns 20 anos talvez, nem isso. Ele estudava arquitetura e teve tuberculose. E na época, imaginem, né, tuberculose em 1904. Se hoje já é algo extremamente preocupante, ele vai para a Europa. Vai morar, vai estudar, ele fica num sanatório na Suíça. Aliás, lembra muito algumas coisas que ele viveu lá, a obra do Thomas Mann, A Montanha Mágica, que também se passa num sanatório, né? Muito, lembra muito. E ele retorna ao Brasil com uma vontade de saudade de viver. Pressa de viver, urgência de viver. Muito bonita a obra do Manuel Bandeira. Essas serão as obras que nós vamos trabalhar hoje, tá bem? Lembrando, nosso trabalho aqui, qual é o tema? Alma, ilustrações filosóficas. Primeiro dia, nós trouxemos autores que faziam uma definição, uma definição para os nossos dias. Propositadamente procurei não trazer autores da área médica, da área filosófica propriamente, mas mais deslocadas. E então nós fomos lá num monge beneditino que tem uma linguagem muito amistosa e que tem porosidade para as várias áreas e fomos lá buscar definições. Ok. E a partir dali começamos os aprofundamentos, mostrando os desvios, caminhos, aproximações. Ontem fizemos um grande aprofundamento em tudo isso e hoje nós vamos mostrar elementos de contrastes e elementos que podem, em muito, ultrapassar as amarras da nossa época. Amarras que, em boa parte, como vocês verão em Baudrillard, são invisíveis, são armadilhas conceituais, nas quais muitas pessoas vivem apenas os sintomas. Do que eu estou falando? Vejam os consultórios dos senhores. Nós temos aqui colegas de várias áreas, né? Lá da pedagogia até outra área, teologia, do outra ponta, passando por medicina, psiquiatria, psicologia, filosofia clínica. O que vocês têm visto no consultório de vocês? Quadros de somatização, não é? A Organização Mundial da Saúde lançou um alerta essa semana dizendo que quase 30% das pessoas que tiveram Covid apresentam manifestações que pedem atenção da comunidade médica na área mental. Pânico, medo, depressão e outras coisas, outras manifestações. Mas afora a pandemia, nós já estávamos vendo muitos quadros, pessoas que trazem queixas de que não se sentem bem, que não se sentem motivadas para viver, que sentem que estão cansadas, estão tristes. Tudo parece tão difícil, tão complexo, o mundo parece tão do avesso. Não é assim que a gente tem visto? Ansiedades, tristezas. Pois para Baudrillard isso aí é só sintoma. Sintoma, isso não é a causa. Isso é consequência de termos nos afastado tanto de coisas que de fato têm a ver conosco. E o pior, segundo o Baudrillard, é que nos amarramos cada vez mais nisso. Então, hoje nós veremos algumas dessas armadilhas conceituais que causam tudo isso. Algumas, não todas, claro. Outras vimos ontem em Bauman. E alguns elementos de porosidade que nos permitem elementos respeitosos de trazer da modernidade para a pós-modernidade elementos de reciprocidade, de conversação amistosa para ainda outros rincões ainda mais distantes, tá bem? Vamos começar o trabalho com Jean Baudrillard. A sociedade do consumo. Eu alinhavei, olha, separar trechos desse livro sempre é uma tarefa interessante, porque há tantas coisas tão lindas, não é? tão importantes. Então, vamos lá. Bom, primeiro, todo o prefácio, que é muito interessante, que é assinado pelo Mayer, da Universidade de Reading, ele nos diz que o Baudrillard vai centrar o problema dele, e isso é importante, né, para que tenhamos foco nessa obra, no sujeito em relação aos objetos, numa relação de consumo. Sujeito em relação. Um exemplo: se você vai comprar uma linda caneca como essa, um cerâmico, para colocar sobre sua mesa e poder tomar um café com seus alunos, Baudrillard vai examinar a sua relação, sujeito, com o objeto, a caneca, na relação de consumo. Ou seja, o que acarreta a compra, o que acarreta isso. Lembrem que a obra é de 1970, não é? Lá se vão 50 anos. Ela é muito atual, mas algumas coisas, se fosse vivo hoje, Baudrillard faleceu em 2007. Se fosse vivo hoje, ele colocaria muitos elementos, certamente, de acréscimo isso aqui, né? O Baudrillard, um filósofo que já vimos em outras ocasiões, filósofo, sociólogo. Vamos então diretamente a ele. À nossa volta, inicia Baudrillard, existe hoje uma espécie de evidência fantástica do consumo e da abundância. Em todo o livro ele vai falar isso, da abundância. Ele diz que nós estamos mergulhados na abundância e estranhamente morrendo no deserto. Um paradoxo peculiar da nossa época, né? Afundando em meio a tantas coisas que nem podemos utilizar. Ele diz: criada pela multiplicação dos objetos. Cíntia, por favor, você poderia desligar aqui o meu ar-condicionado? Criada pela multiplicação dos objetos, dos serviços, dos bens materiais, originando. Obrigado. Está muito frio aqui, então a voz começa a falhar, né? Dos objetos materiais, originando como que uma categoria de mutação fundamental na ecologia da espécie humana. Para falar com propriedade, os homens da opulência não se encontram rodeados, como sempre aconteceu, por outros homens, mas por objetos. Esta é uma grande característica que Jean Baudrillard colocará para nós. Ontem, naquele filme belíssimo, tocante, do Anthony, mesmo nome, aliás, do ator, né, Anthony Hopkins, nós vimos um homem cercado de objetos. Aqueles que forem depois verificar o filme na íntegra, observem quantas ocasiões durante o filme o cineasta coloca a câmera parada, filmando só a sala de estar, o corredor, a cozinha, o quarto e sem ninguém. Longos segundos que parecem uma eternidade. Que é o que, aliás, Baudrillard coloca no início da obra dele. Nós estamos cercados de objetos. Bem, isso é ruim? Por exemplo, eu não acho ruim como a minha esposa arruma aqui a sala para os trabalhos de imersão, de estudos. Acho muito bonito, muito acolhedor, muito inspirado, as plantinhas hidratadas, as luzes indiretas que não ferem os olhos e permitem a leitura. Não me queixo disso, mas não é disso que o Baudrillard está dizendo. Ele está dizendo é quando é só isso e toda a vida se reduz a isso. Que para ele é o que está acontecendo. Nos tornamos acumuladores, nos tornamos pessoas insaciáveis, queremos mais, e não é por qualquer coisa, não, é pelo mais mesmo. Achando que com isso talvez um vazio se preencha, algo aconteça, e não acontece nada, ficamos empanturrados. É isso só. Ele diz, então. O conjunto das suas relações sociais já não é tanto o laço com seus semelhantes, quanto no plano estatístico, segundo uma curva ascendente, a recepção e a manipulação de bens e de mensagens, desde a organização doméstica, muito complexa, e com as suas dezenas de escravos técnicos, até ao mobiliário urbano e toda a maquinária, perdão, maquinaria, material das comunicações e das atividades profissionais, até ao espetáculo permanente da celebração do objeto na publicidade e às centenas de mensagens diárias emitidas pela mass media. Ele prossegue, desfilando os exemplos dele. Para em suma, se cada um de nós tivesse alguém que a gente ama, e que sabe quem é amado, e que dissesse, vem cá, me dê um abraço, fique um pouco de mãos dadas comigo, vamos conversar, o que você tem feito? É, você está bem? Vamos tomar um chá juntos? Vamos ler um livro juntos? Vamos passear? Vamos pegar o carro, sair com os vidros abertos, ouvindo um jazz, pegar uma estradinha cheia de poeira por algum lugar? Se tivéssemos isso, segundo Baudrillard, provavelmente não estaríamos intoxicados com os nossos objetos. Nos atrapalhamos com eles. Eles nos sufocam e nos enredam. Segundo Baudrillard, eles nos prendem. Chega um ponto em que você não é mais dono de nada, você não se sente mais confortável e você vive e trabalha agora para os objetos. Objetos muitas vezes imateriais. É assim que ele começa. E o que ocorre com isso? Onde fica a nossa alma? Dentro do critério de alma que estamos trabalhando aqui, que são desde faculdades cognitivas até o retorno para si mesmo, conforme suas inclinações existenciais, suas aptidões. Como ficamos? Sim, podemos ver essa parte também. A profusão e a panóplia. Sabe, a panóplia é uma coleção de coisas, né? Geralmente se usava isso para armas, mas hoje é disseminado como coleções também. Vejam então o que ele fala que nos acontece. Por favor, considerem, o autor nos fala antes deste boom que nós vivemos hoje de mídias sociais, computadores, tudo isso. E, no entanto, o que ele vai colocar aqui é, parece que ele está vivendo 2021. Em alguns momentos, você se distrair que essa obra tem 50 anos, você vai achar isso. Ele diz, o amontoamento, a profusão, revela-se evidentemente como traço descritivo mais evidente. Okay? Então, olhem, o Baudrillard não é um autor simples que você lê numa passada e vai compreender. Então, com ele é preciso cuidado com as pontuações do discurso. Ele faz um. Lembram como é que era o Derrida, né? O Derrida é difícil acompanhar. O Derrida, impressionante. Mas o Baudrillard faz isso como o Derrida fazia, só que de repente ele pega e pontua, pá, e diz: isso aqui é importante. Então a gente precisa ler com atenção. E como ele coloca aqui, o amontoamento, a profusão, revela-se evidentemente como traço descritivo mais evidente. Aí ele fala, os grandes armazéns, a exuberância de conservas, vestidos, bens alimentares, confecção, nas ruas, ele diz que as nossas ruas estão cheias de parafernália, coisa de todo tipo, é luz que pisca, coisa que distrai, sabe, você tem que cuidar a bicicleta que está do lado, na ciclovia, crianças passando logo adiante, entrando para a escola, e logo adiante a entrada ou saída de um hospital, ele disse, nós estamos cheios de todo lado. A mente precisa ficar em estado de alerta, nós não podemos relaxar. Ele diz, as ruas com repletas cintilantes de luzes, ostentações de charcutarias, todas as festas alimentares, vestimentares que põem em cena, tudo estimula a nossa salivação fantástica. No amontoamento, há algo mais que a soma dos produtos. No amontoamento, há algo mais que a soma dos produtos. A evidência do excedente, a negação mágica e definitiva da rareza, a presunção materna e luxuosa da terra da promissão. Bom, aí o discurso dele vai para os eletrodomésticos, para tudo isso que nós temos dentro das nossas casas. E ele diz que um dos exemplos mais completos disso tudo são as drugstores. E também, por exemplo, esses shoppings, pequenos mercados. Ele diz que ali você encontra de tudo isso. Objetos, a errância lúdica e as possibilidades combinatórias. Tudo misturado, as coisas jogadas naquela miscelânea, 10 produtos da mesma coisa, muitos produtos que nem necessários são, e ele tem uma parte avançada aqui sobre necessidade e sobre publicidade. Bom, quanto à publicidade, ele arrasa com ela, ele não deixa pedra sobre pedra, ele vê a publicidade como uma das toxicidades gravíssimas da nossa época e dedica páginas e páginas a ela. Bom, como fica agora, diante disso que acabamos de ver no princípio, que é como ele caracterizou literalmente a abundância, como fica, como nós ficamos, a nossa intimidade, aquele tempo necessário para digerir algo, para assimilar algo, para cicatrizar algo, para compreender, ir além, como fica o nosso sistema nervoso, a nossa precisão inalienável de sono, de alimentação, de carinho, de amizade, de espiritualidade, de tantas coisas importantes. Como fica tudo isso? Essas coisas não ocupam esses lugares? Vocês veem nos seus consultórios pessoas dizendo, doutor, eu não tenho espaço na minha casa. Usualmente se pensa que alguém está interferindo, está tirando o momento de lazer, o momento de trabalho dessa pessoa, e não se trata propriamente disso. Para Baudrillard, essa pessoa pode estar se queixando desse maremoto de tralhas e coisas que nós construímos e que vivemos hoje aqui. Inclusive, no livro, ele coloca como isso começou, em 4 pontos. O 4º ponto é onde nós estamos agora. Isso começou para nos ajudar. O homem, à medida que descobriu certos engenhos, ele disse, bom, eu vou fazer isso para me ajudar, para que eu tenha alimento, para que eu tenha comida e outras pessoas tenham também, a um custo menor. Vai sobrar tempo para todos nós. Só que dali para frente, isso começa a inverter. E agora chega um momento em que é isso que diz para nós. Senão você está preso, você é escravo dessas coisas agora. E ele disse que nós, e é nessa situação que nos encontramos. Não há espaço para a alma? Bem, homens como Manuel Bandeira acham que é assim. E Manuel Bandeira, lá na linda cidade de Petrópolis, em 1921, já olhava o céu, 50 anos antes da obra do Baudrillard, 21, lembram a década que foi 21, logo depois de 19, todos os tumultos. E homens como Manuel Bandeira diziam: não são as crises humanas, né? Teve em 18 a gripe espanhola, e lá, Petrópolis, Rio de Janeiro, foi um dos lugares mais em que as coisas mais foram insidiosas, foram tremendas, né? Naquela época. Em tudo isso, poucos meses depois, Manuel Bandeira era um dos homens que dizia: posso viver tudo isso se eu tiver alma, se eu tiver aquilo que me caracteriza, aquilo que é minha essência, e se estiver perto dela. Agora, me afastando disso, eu vou entrar nesse redemoinho de coisas, deixando que elas me definam, independente dos meus critérios. Olha o que ele escreveu: as estrelas no céu muito límpido brilhavam divinamente distantes. Vinha da caniçada o aroma amolecente dos jasmins. Já sentiram o aroma dos jasmins? Na minha casa eu tenho jasmim dos poetas. Dependendo de como o vento vem da praia ou da serra, ele inunda a casa, perfuma a casa inteira, jasmim dos poetas. Aquelas flores brancas, delicadas, tem um pergolado todo de coração cheio desses jasmins. E ele continua: e havia também num canteiro perto rosas que cheiravam a jambo. Um vagalume abateu sobre as hortênsias e ali ficou, luzindo misteriosamente. À parte, as águas de um córrego contavam a eterna história, sem começo, sem fim. Havia uma paz em tudo isso. Era de resto o que dizia lá dentro o meigo adágio do músico. Tudo era tão tranquilo, tão simples, e deverias dizer que foi o teu momento mais feliz. Bem, por que vagalume, jasmins, o aroma, o jambo, as estrelas, isso não contamina o mundo dele, tal qual esses objetos todos que Baudrillard fala? Qual que discriminação é essa que Baudrillard fala? Então, e ele cita literalmente ali, por exemplo, fogão, geladeira, a máquina de lavar roupa ele cita várias vezes. Por que essa discriminação? Por que que esses objetos contaminam o nosso mundo e estrelas e flores e vagalumes não? Será um prejuízo, um preconceito contra umas coisas em relação a outras? Por exemplo, uma criança que nasce hoje num apartamento aí pelo mundo, urbana, para ela, uma máquina de lavar roupa, um iPhone, essas coisas, será que são menos que estrelas, ou será que não são as novas estrelas para essa criança? É que não se trata apenas disso. De fato, uma pessoa pode viver muito bem com essas coisas, tal qual como as estrelas do Manuel Bandeira, mas é que não se trata disso. Se nós transpuséssemos o que o Baudrillard está tentando dizer para o mundo do Manuel Bandeira, seria assim: eu tenho as estrelas no céu e agora eu aperto um botão para que elas se multipliquem muito mais. E aí a luz da multiplicação ofusca os olhos, que ele já nem vê mais as estrelas. E aí, desesperado, ele precisa de muito aroma dos jasmins do poeta e planta demais, fica feia a paisagem dele. E aí ele fica irritado com tudo, já nem sabe direito o que fazer e se atrapalha. E aquilo que era bom começa a ficar ruim. E os vagalumes, as hortênsias, ele que se irrita e começa a tirar e a trocar e jogar fora, que aliás é o que o Baudrillard fala. Que nessa atitude desvairada nós precisamos trocar as coisas. Então você quer mudar seu automóvel, você quer mudar sua esposa, que vira objeto, quer mudar seu marido, que vira objeto, quer mudar sua própria alma e sua identidade. Tem um capítulo inteiro sobre o corpo que é devastador, que ele diz. É essa a questão, não é um preconceito isso. Portanto, Manuel Bandeira é uma das nossas inspirações. Mas o que vamos ver agora no filme também é: nós vamos ver em Fellini um poeta da vida, um homem para qual o sonho, a fantasia e a realidade se misturam de maneira memorável. Não é para ele... E, aliás, a Juliette, a esposa dele, brincava muito com isso, com ele. Falava e ele nem dava bola. Dizia às vezes numa entrevista, ah, meu marido é um grande mentiroso. Olhem como ela às vezes interpretava, né? E ele parava e dizia, eu acho que é isso mesmo que ela está dizendo, é, eu acho que é isso. Não era mentira. Mentira é muito pesado para o nosso poeta. Ele era um homem com uma poesia, com um sonho. Vivia imaginando, vivia mais sonhando, misturando as coisas aqui, os objetos do mundo. Vamos então ao primeiro. É um filme bem curto, ele tem 80 e poucos minutos apenas. Vocês encontram nas plataformas. Vamos ver alguns trechos, então eu vou partilhar a tela com vocês. Vamos fazer uma pausa no filme para vermos algumas coisas. No início mostra o Fellini chegando, né, ao jornal, ao semanário Marco Aurélio. Lembrem que isso se passa na época do fascismo, na época de Mussolini. Aqueles humoristas, aqueles escritores ali faziam algumas charges, alguns daqueles elementos com muito cuidado, porque eles estavam cientes do risco que corriam de qualquer interpretação contra o sistema, e eles seriam presos e dificilmente sobreviveriam. Quando o Fellini procura, vocês viram o amor que ele tinha pelos desenhos, pelas charges, né? Ele era um chargista, basicamente. Ele olha, ele se demora. Quando ele entra naquela sala, alguns daqueles que estavam ali se tornam amigos dele para toda a vida. Alguns ele escreve depois roteiro juntos com eles. Ele realmente entra no habitat dele. Ele entra no mundo existencial dele. Isso, agora nós vamos conversar com o que estamos fazendo aqui. Nós começamos trazendo uma crítica muito contundente do Jean Baudrillard, dizendo, bom, seja modernismo, seja pós-modernismo, seja o que for, nós estamos entulhados, nós estamos sufocados na nossa própria abundância que criamos. Criamos lá no início para o conforto das nossas vidas, e agora isso aí é um tormento, ultrapassou todos os limites possíveis. Ao longo da obra ele vai nos mostrar isso da nossa sociedade do consumo. E eu fiz a vocês uma pergunta, é possível ainda assim nós encontrarmos espaço, orientação e deixarmos que a alma fale? Como Gomes falou lá no primeiro dia, ele disse, a alma fala, talvez nós não ouçamos, mas ela fala. É possível ouvir ainda a alma no meio de tudo isso? Ouvir as nossas coisas mais íntimas? Os nossos direcionamentos? E aí ilustrei com Manuel Bandeira, que num momento complicado, tanto na vida pessoal dele, quanto na vida do país e do mundo, o mundo havia passado por a ruína completa de 1919, mais uma pandemia imensa, que foi a gripe espanhola de 18. E ainda assim ele consegue espaço, ele ouve estrelas, ele ouve vagalumes, há espaço. E agora estamos vendo uma outra ilustração, na qual Federico Fellini, na homenagem que o amigo dele, Ettore Scola, fez, que eu conhecia profundamente, aliás, deste mesmo revista aí onde eles estavam, o Ettore Scola fazia parte e fizeram uma amizade para muitas décadas. Federico Fellini é outra inspiração nesse sentido. Vivendo numa época de extrema repressão, não é? Vocês sabem, e mais tarde Franco, ditador da Espanha, e Mussolini, constroem algumas pontes que problematizam muito a vida ainda das pessoas. Então Fellini vivia tudo isso, e o que ele fez? Em meio a tantos problemas, tantas dificuldades, ele segue aquilo que era a inclinação existencial dele. Sailá da cidadezinha de Rimini, no mar Adriático, com suas fantasias, seus sonhos, um menino, e vai para Roma, e vai direto para uma das mais importantes publicações, né, ciente de suas coisas, acreditando naquilo que o habitava de fato, e vai procurar um trabalho por aí. Eis uma das maneiras pelas quais isso que cognitivamente, existencialmente, muitos denominam alma, pode vir a se manifestar. Não é a única maneira, não é a única forma. Estamos fazendo um estudo dentro de padrões de época, contextos de época, né? Conforme esses elementos. Não é a única forma, estamos fazendo ilustrações. Muito bem. Mas Jean Baltear vai complicar muito mais agora essa questão. Acham que quem segue suas inclinações existenciais, suas aptidões de fato, aquilo que lhe faz ter o gosto de viver, aquilo que lhe faz se encaminhar para aquilo que de fato tem a ver com ele. Busquem pelo banco de dados, vão lá nos termos agendados no intelecto, olhem o que vocês encontram. Aos 10 anos, você adorava ficar perto da sua avó, que tinha uma máquina de costura. Você sentia o cheiro do tecido, até o barulho da máquina, ela com o pé empurrando o mecanismo no chão com o pezinho dela, com o chinelinho dela às vezes, a mãozinha rodando a máquina e você acompanhado ficava encantado com aquilo. E depois ela mostrava para você o que ela costurou, o que ela fez, que ela serziu, mostrava e você ficava encantado. E depois você abandonou completamente, porque precisava estudar, porque precisava trabalhar e nunca mais olhou para o seu sonho. E um dia, quando alguém lhe lembrou disso, já não fazia qualquer diferença. Você estava muito ocupado sendo infeliz. Outras vezes foi diferente. Outras vezes você pôde seguir, montou uma pequena fábrica de móveis, construía lindos bancos de madeira, algumas mesas muito bonitas, escurecidas, que ficavam muito bem quando junto a folhagens em alguns ambientes. Mas aí, aquilo mal lhe dava para viver. Surgiu uma proposta muito interessante, muito boa, que lhe daria muito, muitas vezes isso. E aí o sonho morreu. São ilustrações de audição à nossa própria alma, afastamento de nossa própria alma, nossas faculdades cognitivas, aquilo que nos habita profundamente. A alma não pode estar errada? Pode. Muitas vezes contaminada por desejos e afetações? Pode. Por isso o exame historiográfico, o exame da própria estruturação interna em relação ao contexto é importante. Não é uma certeza, mas é uma chance melhor de compreensão. Mas enquanto tudo isso ocorre, o mundo não fica quieto. A opulência, prossegue o Baudrillard, a afluência não passa de acumulação dos signos da felicidade. Temos que ter cuidado aqui com a interpretação. O que, que ele quer dizer com isso? Signos da felicidade. Signos é algo muito caro em Baudrillard. Permeia toda a obra dele. Ele quer dizer que nós trocamos coisas que de fato têm a ver conosco com simulacros, com fantasias, com simbolismos. Então, a pessoa acha que ganhando muito, se destacando muito, sendo uma referência, sendo aplaudida, ou tendo muito poder, ou essas coisas, ela acha que isso é que vai traduzir a elas a felicidade. Aliás, em outro lugar da obra, Baudrillard diz que o nosso maior problema é que acreditamos que temos que buscar incessantemente e a qualquer preço isso que se chama felicidade. Um engano completo. Aquele que já está naquilo que de fato lhe diz respeito, no seu trabalho, nos seus amigos, nas suas coisas, esse já está feliz. Ele não tem que procurar coisíssima alguma. O próprio exercício da vida já é a sua felicidade. E aquele que não está vai ser uma eterna luta, de todos os lados, com todas as coisas. Vence um inimigo, vem outro, e depois outro, e depois outro, não há paz. Baudrillard diz, as satisfações que os objetos em si conferem são o equivalente dos aviões simulacros, dos modelos reduzidos dos melanésios. Isso aqui é ele conta uma história que esses povos daquelas ilhas, eles viam que um homem branco chegava trazendo coisas e depois um aviãozinho passava lá no céu. Então eles associavam essas coisas que o homem trazia com o aviãozinho lá no céu. Então eles começaram a construir pequenos aviões, simulacros, né, como chamam, achando que ao construir os aviõezinhos, aqueles aviões iam aparecer também no céu. Ele diz que nós fazemos isso também com as nossas coisas, grandes enganos, porque esse avião não vai aparecer. E se aparecer por um acaso, mesmo que façamos essa atribuição, será um grande problema. Bom, aí ele diz, os bens de consumo apresentam-se, pois, como poder apreendido e não como produtos trabalhados. Ou seja, nós nos alienamos dos objetos. Desejamos, queremos, porque eles, lembrem, um signo, se eu tiver tal coisa, isso vai representar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu faço tal coisa. Tudo vazio, tudo oco. Não tem lastro nenhum. No barulho das coisas, a pessoa pode se enganar um tempo, pode se achar feliz com isso, e a alma, coitada, chorando em algum lugar, dizendo para a pessoa, volte para você. A questão é muito mais grave, porque às vezes, dependendo desses engodos, desses elementos, a pessoa pode, lembram de Cidadão Kane, do filme? Às vezes a pessoa pode se enganar e achar que de fato, não, ela, pelo menos ela diz que é medíocre, mas ela tem um aplauso, ela tem um reconhecimento, ela tem dinheiro para comprar as coisas. Ela acha que isso vale mais do que ela ser ela mesma. Só que ao falar isso, ela sabe o que é ser ela mesma para estabelecer esse comparativo? Porque ao ter tudo isso, ela pode pensar que ser ela mesma é viver uma vida de renúncia, sendo bonzinho com os outros, e que isso é uma chatice insuportável. Além de ser, não ter nada dos objetos, nem coisa nenhuma, ainda tem uma vida vazia, de renúncia e tal. Olha a imagem que ela faz. Mas essa imagem já é uma imagem totalmente poluída e distorcida, de quem já desaprendeu a sentir o aroma do jasmim, de olhar para as estrelas, sentir a serenidade da noite, o orvalho na pele, não sabe mais nada disso. Então essa comparação é totalmente fajuta, errada, não tem nada aqui de coeso. Ele diz, não quer dizer isso que a nossa sociedade não seja, antes de mais nada, objetivamente e de modo decisivo, uma sociedade de produção. Uma ordem de produção, por consequência, o lugar da estratégia econômica e política. Mas quer-se também significar que nela se enreda uma ordem de consumo, que se manifesta como ordem de manipulação dos signos. E essa manipulação, na concepção de Baudrillard, é muito grave, é muito danosa. Quando a pessoa, se ela ainda vai se dar conta de algum momento disso, ela verá que é muito difícil mudar. Tamanhas são as amarras. A maioria não se dá nem sequer conta. Já vem com sintomas. Nos procura. Doutor, eu sou muito ansioso. E o que o doutor faz, coitado? Ignorando tudo isso, dá um remédio, tome isso. Vai passar a sua ansiedade. Vai um psicoterapeuta. Doutor, eu sou muito ansioso. Queria ser mais calmo para lidar com as pessoas. Vamos trabalhar a sua ansiedade. Ao diminuir, a pessoa volta exatamente para essa indústria de coisas que ela não tem a menor ideia. Trabalha sintomas e assim segue anestesiada para a vida. O que caracteriza a sociedade de consumo, prossegue o Baudrillard, é a universalidade do Five Divers. Isso aqui, sabe o que é? São aquelas informações que É uma expressão idiomática. Ela significa aquelas informações que são impactantes, contundentes, sabe? Você abre um jornal, diz ali o ônibus cai num despenhadeiro com 30 crianças, mas ninguém se machuca. Puxa, você diz, meu Deus do céu, que coisa! Como é que o ônibus cai num despenhadeiro com 30 crianças? Onde já se viu? Ainda bem que ninguém se machucou. Quer dizer, parece uma informação, mas é uma notícia apelativa para segurar você ali, né, naquilo. E enquanto segura você naquilo, eles vendem produtos, vendem a própria informação, vendem a propriedade das coisas que querem veicular e muitas outras coisas. Então, o Baudrillard diz assim: o que caracteriza a sociedade de consumo é a universalização desse tipo de informação, na comunicação de massa. Para ele, está disseminado, completamente disseminado. Vivemos numa sociedade apelativa e que precisa ser apelativa, dadas as concorrências das coisas, para nos segurar em algum ponto de atenção. Toda informação política, histórica e cultural é acolhida sob a mesma forma, escreve Baudrillard, simultaneamente anódica e miraculosa. Atualiza-se integralmente, isso é, aparece dramatizada no modo espetacular e permanece de modo inatualizada. E permanente do modo inatualizado, quer dizer, distanciada dos meios de comunicação e reduzida a signos. O acontecimento irrelevante não constitui, pois, uma categoria entre outras, mas a categoria cardeal do nosso pensamento mágico e da nossa mitologia. O que que ele quer dizer com isso? Que boa parte dessas coisas é completamente irrelevante, não nos diz respeito. Nos toma energia, nos toma tempo e não nos acrescenta nada de útil, de producente, de importante. O que nos faz causar é mais ansiedade, o coração mais acelerado, a mente inquieta, tudo do avesso. Que pena! Que pena! E alguns não sabem disso. Não é? Alguns não sabem disso. Ele fala: as comunicações de massa não nos fornecem a realidade, nos fornecem a vertigem da realidade. Ou seja, o que não vamos ver lá diz: olha, isso é o que está acontecendo, é importante você saber no mundo cultural, no mundo pedagógico, no mundo filosófico, no mundo político, etc., mundo médico. E nós então temos a impressão que estamos bem informados sobre o que é a realidade do cotidiano dos homens, conforme a convencionamos. E Baudrillard disse: não é nada disso. É uma manipulação completa com propósitos muito distantes da sua alma, do seu coração. Curiosidade e desconhecimento designam um só e mesmo comportamento global a respeito do real. Comportamento generalizado e sistematizado pela prática das comunicações de massa e, portanto, característico da nossa sociedade de consumo. Trata-se da recusa do real, baseada na apreensão ávida e multiplicada dos seus signos. A propósito, também podemos já definir o lugar do consumo: é a vida cotidiana. Não se engane, então, que o lugar do consumo é quando você sai e vai a uma loja, quando você sai e vai comprar um automóvel, quando você sai e contrata uma viagem, quando você resolve dar-se de presente um vestido ou dar um vestido para alguém. Não, é no seu cotidiano, é no dia a dia que isso é mais agudo e muito intenso, na vida cotidiana. Ele prossegue: esta não é apenas a soma dos fatos e gestos diários. A dimensão da banalidade e da repetição é um sistema de interpretação. Ou seja, com o tempo, nós passamos a alimentar essa máquina. Como? Simples. Lá no seu trabalho, a empresa diz: olha, nossos funcionários terão 15 dias de férias agora. Vocês podem ficar em casa, etc. Já passou a pandemia, queremos desestressar o pessoal. E aí você vê: bom, eu vou ganhar 15 dias de férias, mas isso, mas aquilo, já sei, vou fazer uma viagem, vou comprar um pacote para não ser. Tudo isso já é alimentar esses elementos. Aí eu vos pergunto, e a alma? Alguns dirão, mas isso é a alma. É a minha vontade mais profunda, mais íntima. E eu pergunto, como você sabe que isso já não é um sintoma? E que satisfazer isso apenas gerará novas necessidades e vai amarrar você cada vez mais, ao invés de te trazer paz, conforto existencial, que é diferente do conforto de sentar numa poltrona? Como você sabe que você está de fato diante das suas inclinações existenciais? A pessoa pode dizer, doutor, não me interessa. Eu não estou mais interessado em realização. Se eu não me aborrecer com a vida, já estou contente. Ok. É a sua decisão, é a sua escolha. É isso que você, de fato, busca para você. Para alguns é. E quem somos nós para julgar, não é? Às vezes a pessoa sofreu tanto, ela padeceu tanto, que não se incomodar já é uma excelente condição existencial. Cuidemos para não cair no critério do julgamento dessas coisas. Ao nível do vivido, quer dizer, isso que nós estamos fazendo no nosso cotidiano, né? Levantar, trabalhar, voltar para casa, ir ao mercado com todos os cuidados, máscara, álcool em gel. Ele diz, ao nível do vivido, o consumo faz da exclusão maximal do mundo real, social, histórico, o índice máximo de segurança. Tende para a felicidade por defeito, eliminando as tensões, mas choca com a contradição que existe entre a passividade que implica um novo sistema de valores e as normas de uma moral social que, quanto ao essencial, permanece a do voluntarismo, da ação, da eficácia, do sacrifício. Daí a imensa culpabilização que se inscreve no novo estilo de conduta hedonista e a urgente, claramente definida pelos estragos do desejo, de desculpabilizar a passividade. Não é o que estamos vivendo exatamente agora? Quando você conversa com amigos, observe o discurso. Eu quero fazer tal coisa porque eu quero me sentir bem. Não é a indústria do eu. A indústria do eu quero ter paz, eu quero estar bem, eu quero ser feliz. Isso é que importa. Bom, valores, princípios, elementos éticos, morais, tudo. Isso é tão importante quanto ser feliz? Talvez a pessoa nos diga que ela vai tentar equilibrar, mas que se tiver que decidir mesmo, a felicidade será maior. Desde que com isso ela não coloque em risco a liberdade dela e a própria felicidade. Se é assim, se é por aí, em Jean Baudrillard, estamos com um problema imenso nas mãos. A alma ficará quieta? Ela está falando. Mas quem está ouvindo? E mesmo que estiver ouvindo, o que pode ser feito? Não é? O que pode ser feito? Ele diz que essa indústria, essa simulação toda, bom, ele coloca muitos dados aqui, dados estatísticos, dados econômicos, dados sociais, muita coisa no livro. E ele coloca que isso tudo está nos causando um prejuízo imenso que nós não sabemos. Ele diz, cada vez mais numerosos oferecem em contrapartida prejuízos cada vez mais graves, consequências de desenvolvimento industrial, progresso técnico. O que ele quer dizer com isso? Que prejuízos são esses? Olhe alguns. Degradação do quadro coletivo pelas atividades econômicas. Ruído, poluição do ar, da água, destruição das paisagens, lugares, perturbação das zonas residenciais pela implantação de novos equipamentos, aeroportos, estradas, etc. Ou seja, não é qualidade de vida que muitos imaginam que isso dará? Ele diz que não. Em todas as áreas, ele diz que não. Ele fala assim, ó, os prejuízos culturais, ele fala. E aí ele cita até os prejuízos de você ver, por exemplo, um mau filme, um mau livro, fazer algo que você achava que era interessante, importante, que não, você nem tem mais critério para avaliar. Indústria do lixo. Aliás, o lixo cresce de um jeito imenso a partir do desperdício. Ele diz que nós desperdiçamos incrivelmente as coisas. Desperdiçamos por não saber usar. Desperdiçamos por desejar coisas que depois não queremos. É um desperdício completo. São montanhas de lixos. Ele até faz uma parábola dizendo que se nós olharmos o que uma pessoa joga fora, nós até saberemos quem a pessoa é. Só pelo que ela joga fora. É um outro testemunho dela. Ele diz, sabe-se muito bem como a abundância das sociedades ricas está associada ao desperdício, já que foi possível falar da civilização no caixote de lixo. Eu pergunto aos senhores, vamos fazer aqui um contraponto antes de prosseguir. E a alma... não é o tema que estamos tratando há 3 dias. Como fica a alma? A alma, suas facilidades cognitivas, seus elementos espirituais, aquilo que é a realização de fato da sua vida, suas inclinações mais íntimas, aquilo que de fato tem a ver com você e que faz com que tudo valha a pena. Vale a pena existir, lidar com os problemas, com as perdas, com as dúvidas, com os erros, de uma maneira muito diferente de uma industrialização forçada de tudo isso. Onde fica? Bem, homens como Manuel Bandeira não têm a menor dificuldade de nos apontar onde fica isso. Vou ler para vocês. Querem ver a diferença do que é ter alma? Quando não se tem a industrialização de todas as coisas, morreu um amigo seu, ele será enterrado. E você vai chorar muito por esse amigo. Acabou, morreu, não vai ver mais o amigo, não tem mais nada. A indústria da vida precisa prosseguir. Alguém tem que ocupar o trabalho dele, alguém precisa... onde vão, o que vão fazer com as roupas e os bens dele? Já distribuíram para familiares, amigos, pessoas necessitadas? Ok, vamos guardar algumas coisas na memória, a vida segue. Em breve também será assim com você, com você, com você, com todos os demais. Manuel Bandeira dizia, não, comigo não. Comigo eu tenho alma. E não será assim. Será conforme as minhas inclinações profundas. Vamos ver? Ele escreve isso para o querido amigo dele, Mário de Andrade. Lembram que outro dia nós estudamos as cartas que Mário de Andrade trocou com Carlos Drummond? Lindas, né? Pois Manuel Bandeira era um dos amigos mais próximos de Mário de Andrade. Que tinha mais acesso. Olhem o que ele escreve quando um amigo morre. Ele diz assim, anunciaram que você morreu. Meus olhos, meus ouvidos testemunharam. A alma profunda? Não. Por isso, eu não sinto agora a sua falta. Sei bem que ela virá, pela força persuasiva do tempo. Virá súbito, um dia, inadvertida para os demais. Por exemplo, virá assim, à mesa conversarão de uma certa coisa ou outra, uma palavra lançada à toa baterá na franja dos lutos, alguém perguntará em que eu estou pensando, e eu vou sorrir, sem dizer que em você, profundamente. Mas agora eu não sinto a sua falta. É sempre assim, quando o ausente partiu sem se despedir, Mário, você não se despediu, você não morreu, ausentou-se. Direi assim, faz tempo que ele não me escreve. Irei a São Paulo, você não virá ao meu hotel. Eu imaginarei, está na chacrinha de São Roque. Saberei que não, você ausentou-se para outra vida. A vida é uma só, mas a sua continua na vida que você viveu. Por isso, não sinto agora a sua falta. Viram a diferença? Pela sociedade dos homens, não pode ser assim. Diriam a ele, não pode ser assim. E Manuel Bandeira diz, olhe, uma coisa na sociedade dos homens eu vi. Afinal, sou um ser social, eu colaboro, eu participo. Outra coisa diz respeito à minha alma, profunda. E ela funciona assim, e é assim que será comigo. Não estou interferindo aí com ninguém, não estou prejudicando ninguém. Ettore Scola tinha um profundo amor por seu amigo Fellini. E em Fellini, ele via não apenas isso. Ele se divertia muito com o amigo, porque via no amigo a possibilidade para outros também se inspirarem e seguirem por esses modelos. Deixa eu colocar para vocês aqui um trecho do filme do Fellini, está bem? Pronto. Aqui está, vou partilhar a tela com os senhores para que possamos acompanhar essa parte. Depois vou abrir os microfones para conversarmos e faremos uma pequena pausa para toalete, café. Bem, aqui eu quis só caracterizar a chegada do Scola e a grande amizade que iniciaria aqui entre eles por uma vida inteira. Interessante o próprio cineasta filmando a chegada dele depois à redação. Termina o fascismo, novos tempos surgem, a liberdade retorna, na Itália surge uma democracia cristã, e aí é que o Fellini começa então agora uma produção de filmes e notáveis que nós veremos a seguir. Vou desligar aqui o gravador, vou abrir os microfones para aqueles que quiserem colocar reflexões, ilustrações sobre isso que vimos na primeira parte. Depois faremos um breve intervalo e então retornaremos para a parte final.